Amância da merda! Sejam muito bem-vindos ao Derrota! Meu nome é Gask e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês esse orgasmo sináptico que é esse filme. E hoje eu tô aqui com o Nando. E aí, Nando? Como é que você tá? Tudo bem?
Oi, tô aqui, Gas, tudo bem?
E pra você, o filme deu uma volta?
Pra mim, o filme, cara, deu muita volta, pô, puta filme bom.
Pô, pra mim também deu uma volta, eu já tô aqui com Bala. E aí, Bala, tudo bem?
Cara, tudo mal, velho. Porra de filme, Gas, por que que você escolheu isso,
mano? Gas que o caralho foi, velho.
Eu já tô aqui com o Léo também. E aí, Léo, tudo bem?
Tudo bom.
Pra você, o filme deu a volta?
É, deu, esse filme é bacana.
Oi, May, tudo bem? Você tá aqui também?
Oi, Fernando.
O meu nome é Gask.
É o Gask.
É verdade.
Pra você, o filme deu a volta?
Olha, eu não sei. Não sei dizer. Não tenho como falar.
Pra quem não sabe, esse é o meu filme de aniversário. É eu que escolhi ele. E eu confesso que foi um desafio, assim, porque eu preciso entender se esse filme deu a volta ou não.
Eu preciso entender o filme primeiro.
Eu tô aqui também com a Lê. E aí, Lê, tudo bem?
E aí, Gask, tranquilo?
Tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo. Peidei gelado o dia inteiro hoje. Pra você, o filme deu a volta?
Não.
Não?
Não, foi terrível a experiência, mas beleza.
O que tá fazendo aqui?
Peraí, eu vou tomar um gole d'água.
É, e é isso aí, o Deu a Volta hoje é do filme que o Nando escolheu, e daqui a pouco a gente apresenta o filme, porque o aniversário do Nando é na semana do lançamento desse episódio, e pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Bala, lança aí.
Deu a Volta é cagar na panela e deixar de Natal pros parentes encontrarem.
Que sonho.
É isso aí.
Cara, Natal é uma época que tem comida tão bizarra que é capaz de alguém abrir e falar, porra, pode ser que seja.
É.
Eu acho que é um rosto bicho.
A pessoa olha assim e fala, tem passa.
Caralho, quem Ô, trouxe cara, chouriço no Natal?
Mas é pra ver ou pra comer?
É pra cagar mesmo.
É pra cagar, tio. E pra quem... Você já tá ouvindo a gente, mas se você quiser conhecer o nosso feed de outro jeito, ou quiser mandar e-mail, recadinho... Ah, falando em e-mail e recadinho, antes de eu chamar a May pra falar recadinho, eu tenho dois recados aqui. Um é o do Senhor A, um editor, ele mandou uma baita imagem pra gente de boas festas.
realmente.
Cara, que imagem. Eu vou colocar pelo menos a cara dele no na vitrine.
Na thumb.
E a outra foi a Rosângela, deixa eu procurar aqui. Ela falou, oi pessoal, vocês são o meu nono podcast favorito, apesar de só a May e o pessoal do Tropa Dercy prestar.
Pô, bicho!
O valor dela é meio baixo, né?
Eu acho justo. Rola gravar Stan Helsing? Não conheço. Seria épico, PS, pau no cu do Gask. Você é a nossa segunda ouvinte preferida e pau no seu cu.
A primeira é a mãe do Leonardo.
É isso.
Valeu.
É.
Ó, o Stan Helsing tem 2 estrelas no IMDb, acho que classifica.
É interessante. Vamos analisar isso.
O nome de verdade do protagonista do Stan Helsing é um cara que chama Bo Espaço Zenga.
Top, legal.
Tá vendo só?
Eu gostaria de ter esse nome.
Aí, ó.
Você pode ter.
Bozenga? Qual que é o seu nome? Bozenga?
Meu Deus do céu.
É, então agora sim, recadinhos, May, brilha.
Não, não é possível.
Ai, caralho.
Ah, não, velho.
Tá mandando código binário, alguma coisa assim?
Ai, caralho.
Caraca, ele não tá mandando.
Mano, tá... caralho, não é possível.
Eu não creio, velho. Como é que eu não pensei nisso? Essa ideia é muito boa. Essa
ideia
é boa.
Como que é o arroba em código Morse?
Acho que ela literalmente escreveu o arroba.
Provavelmente.
Vocês estão ligados que isso vai demorar tanto que a gente pode fazer o programa inteiro e isso aí vai ficar de fundo.
A gente podia aproveitar o resto dos contatinhos pro Gas que dá o resultado do sorteio da bolsa do Deu a Volta, do pacote Cocoê.
A gente não fez isso. A gente não,
não, isso era sua responsabilidade.
Fez sim, você quem ganhou propôs. Foi...
Eu
quem
ganhei.
Ganhou foi, pega um nome.
Eu rápido. Mesmo.
Rosângela,
Rosângela ganhou.
Passa pra gente sua caixa postal que o Gask vai te enviar uma bolsa de cocô. Ou uma panela.
Com cocô.
Óbvio. Mano, isso nunca vai terminar, velho.
Ô, May, depois você manda isso pro Pedro.
Não, deixa aí, já tá aí.
Deixa aí, velho.
Mas eu não vou conseguir me concentrar, cara.
Não, não, deixa acabar.
Não, vai demorar... Léo, isso aí vai demorar uns 10 minutos, cara.
Será?
Nossa, você tem alguma coisa pra fazer hoje?
Ela tá fazendo letra por letra, mano.
É. Léo, eu acho que ela não falou nem... Não terminou nem o site ainda.
Ela não terminou nem olá ainda.
Caralho, gente, não é... Não é, não é.
Eu lógico que é letra por letra. Pensa comigo no contatinho.
Não, não. Não, não, sim. Aí...
Eu tava esperando a May voltar e falar... A Bey vai estar falando assim, gente, foi mal, deu pau na minha conexão aqui.
Era um hacker.
Muito bom.
Então é isso, assim como você ouviu.
É assim. Oi,
eu não
que
peguei
você
o Twitter,
você
pode repetir, por favor?
Pera.
O Twitter.
Aí, ó, é rapidinho o Twitter.
O Twitter ninguém se importa. Isso. Nobody has door, eu adoro essa tiozice. E, enfim, é isso. E a gente tá. Voltou esse ano, a gente ficou duas semanas sem. Dois programas ou duas semanas, não lembro. Sem postar episódio, porque a gente tava de férias e com preguiça. Uhum. Nosso episódio de Natal saiu quando a gente quis, porque foi o nosso Natal, não o Natal cristão, então foda-se.
Exatamente, Natal deu a volta.
O Natal do Deu a Volta, assim como as postagens, segue o ciclo da Lua.
Exatamente.
Justamente.
E basicamente, nosso Natal se resumiu a um baralho zoado, um balde, e a casa do Gás que surgiu pra caralho, assim.
Ah, é muito bom.
Vai tá rolando o balde. A gente tem que fazer. Tem que ver qual que é o dia e a gente tem que fazer todo ano o rolê do balde.
Rolê do balde.
Nossa, velho do céu. Nunca fiquei tão perto de ir pro balde e.
Eu já sei o que dá de aniversário pro Gás, que vou dar um balde bem bonito.
Se você não segue o Instagram do Deu a Volta, você perdeu o rolê do Deu a Volta, onde pessoas compartilharam um balde por beber exageradamente.
Exato.
Pessoas que nunca haviam bebido antes.
Pessoas que nunca haviam vomitado de cachaça antes.
Exatamente.
Tem isso, cara. Tá overshare aí do cara. Pô. Tá do Léo.
Tem estreia de PT aí, velho. O negócio é louco.
Petista, comunista.
Esquerdopata.
E acompanha também a nossa família de podcasts, que agora cada um vai ter um programa que rosteia. Uhum. Adoro essa palavra, rosteia.
Só que é tudo no mesmo feed, você não tem que sair te assinando mais feed, não.
É, pois só isso, cada um faz um resumo e um tweet do próprio programa aí, vai.
Eu gosto de filme ruim.
O meu vai falar sobre atores, atrizes, diretores e diretoras.
Mas pode ser que não.
Aguardem.
O meu eu gosto de jogar joguinho pela internet.
E é isso aí, então, Léo, manda um resumo do filme e um tweet aí pra gente passar logo pro programa.
Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. E é isso.
E é exatamente sobre esse filme que ele ia falar hoje. Busters. Alguém pronuncia isso pra mim, vai lá.
Mr. Robert! É Buster Smallheart.
Então, toda vez que eu falo esse filme, parece que é tipo Buster, aí Coração Pequeno.
Não é isso. Mas é tipo Eyes Love Dogs, que é Eyes Love Dogs, I Love Dogs, que é Buster Small Heart, que é Destrua Meu Coração.
Mas esse filme, ele é tão querendo, sei lá, colocar... duplo sentido, colocar as nuances, colocar a metalinguagem do Caralho A4, que provavelmente o nome dele era pra ser um trocadilho realmente de ser isso.
De coração. Tá queimando pauta. É. Tá queimando pauta aí, ó.
Não é queimar pauta, a gente fala do nome no começo. É.
Tá queimando pauta. Tá queimando pauta.
Oxe, tá ficando autoritária por isso da pauta, hein?
É. Esse foi um filme lançado em 2017. Ele foi escrito, dirigido e editado pela Sarah Adina Smith.
Nossa. É nesse nível assim?
Nesse nível. Ele foi produzido por três produtoras que provavelmente foram feitas pra fazer esse filme.
É provável.
Ele teve um orçamento de 15 marmitas e um vale-transporte.
Exatamente.
E ele até o momento arrecadou $72 mil.
Olha aí. Mas ele tá na Netflix e eu não vi ele em cinema em lugar nenhum.
Claro que não. O que eu vi é que esse filme saiu em tipo três festivais e é isso.
Assim. Esse valor arrecadado é sério?
É.
Nossa, velho. Bom,
um sucesso, fala aí.
Ainda foi muito, cara, na real, velho.
Ale, como é que chama? O Aquaman passou o Batman lá do Nolan.
Caralho.
Sério? Aquaman, o quê? A gente tá falando do Mr. Robert hoje.
Robert, assim, cara. Depois que eu vi que o Aquaman passou o Batman do Nolan, cara, que eu também não gosto, mas assim, melhor que o Aquaman, saca?
Não, mas, gente, não, número de visualização não significa qualidade, nem nunca significou, assim.
A Dan Sandler tá aí pra mostrar isso, né?
Pois é.
A Barbie Letícia também, vocês já viram a Barbie Letícia?
Barbie Letícia?
É, procura no YouTube. É uma moça que compra Barbie, aí ela fica pegando duas Barbie com a mão e fica fazendo historinha e tem milhões
de visualizações. O LDRV adora.
É. Isso. Pô, vocês assistiram o outro filme lá dessa diretora aí?
Qual que é?
Pô, não vai falar sobre o diretor agora, não. A gente vai primeiro descobrir o briefing na sala.
Tá bom.
O Ale, você que é o produtor aí, o que vai fazer a gente. O que vai te convencer a você pagar 15 marmitas e o Vale Transporte?
Não sei, cara. Eu tava pensando em algum filme, pelo menos, com um ator que tá em ascensão, né? Que tá fazendo alguma coisa boa.
Não, tem que ser desse filme. Tem que ser desse filme.
Sim, então. Eu quero um filme que tenha algum ator que esteja em ascensão, esteja fazendo alguma coisa legal.
Nando?
Acho que não. Porra, dá,
mano. Não, a gente tem. Não, pô, mas. A gente não pode ficar, tipo, chutando.
Ei, eu tenho uma ideia aqui de um filme que eu vou fazer. A gente não precisa de grana. Já tá tudo certo. Vamos trocar uma ideia. Só vim aqui te visitar. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a sua família?
Tô bem, graças a Deus. Família vai indo bem também.
Não é nada tal. Quer ganhar uma grana?
Não, cara, eu tô precisando ganhar umas marmitas também. É.
Então, veja bem. A gente tá com uma proposta de filme aqui que vai lucrar, assim, chutando alto umas marmitas.
Umas marmitas, beleza. Se tiver umas marmitonas, tá servindo. Vambora. Umas marmitas
boas. A gente garante o almoço 2 meses.
6 meses, vai.
Tá bom, 6 meses.
Bom, gente, tudo bem. A gente tava pensando em fazer uma versão nossa do Capitão Fantástico, só que misturar com o Mr. Robot.
Aí, ó.
Coloca o menino pra viver no meio do mato, só que como seria na realidade, um documentário. Não, aquele negócio lá de comunismo lá não dá certo, não.
É.
E misturar Clube da Luta também.
Clube da Luta também.
Isso.
Sabe esses filmes de adolescente que eles ficam assistindo e fica tipo, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, sou tão indie, cult.
O Homem Duplicado.
Do Clube da Luta, eu quero tretas agora.
A gente pode pôr uns tiroteios, porradaria.
Quero sangue.
Não, mas a gente tá focando no público que diz que o Clube da Luta é intelectual, não na galera que assiste por causa da luta.
É pau no cu desses caras que acham que é
intelectual. Então não é esse filme que você quer, senhor.
Não, tem que ter pros dois lados. A gente tem que colocar alguma coisa com fezes. Fezes,
eu preciso de fezes. Eu falo de fezes, cara, todo dia.
Fezes. Uma panela de fezes, assim, bem morninha.
Morninha.
Aqui pra ver.
Morninha.
Morninha. Sabe os 6 meses de marmita que você quer?
Oh, sei. Eu quero faltar essa marmita. Mas eu não quero
comprar. A May seria aqueles vendedores que você chega lá, ela tem que bater a meta, só que aí o cara fala assim: mas esse fone aqui é bom mesmo pra mim? Aí ela, não, olha, compra não.
Pior que eu já trabalhei em loja, eu era essa pessoa, que a pessoa virava e falou assim: não, porque eu vou comprar 30 desse aqui. Eu falei assim: dona.
Pra mano, dois,
só. Metade de um, vai.
Não precisa, não vai usar tudo isso.
Esses dias eu fui numa casa do norte que a mulher tava real tentando me vender soja podre.
Nossa.
Caralho.
A soja tava podre. Caralho. Ela tava, tipo, super falando, não, tá ótimo. Moça, não, como
pode
assim?
Pode falar o nome desse lugar.
Que é chama Casa do Norte.
Então, mas Casa do Norte é uma entidade.
É, então.
E vocês estão falando dessa soja podre porque vocês querem vender um filme podre pra mim, então é isso?
Não, a gente vai fazer um Clube da Luta atualizado.
A gente vai fazer um Clube da Luta sem luta.
É porque o nosso filme é vegano.
Vai ser um saco, mas beleza, vamos lá.
Nosso filme é vegano, só pode comer cocô.
É.
Isso. É, comer cocô já fica mais interessante.
Mas exatamente, principalmente, exatamente. Assim, tem um joguinho que tá rolando agora, que todo mundo gosta de jogar, que chama Dark Stories.
Aham.
E aí tem essa história da sopa de gaivota, a gente quer fazer uma coisa baseada nela.
Aí, ó, tá vendo?
Olha aí.
Conheço essa história.
Porque a gente vai fazer o filme igual o joguinho, é só no aleatório.
Isso.
Sabe por quê? Porque esse produtor aí tá enchendo tanto o saco, eu vou abrir a minha produtora, pedir pra minha mãe fazer 10 marmitas e vou fazer esse filme. Foda-se o produtor.
Tá vendo? Só também
vou fazer umas férias e vou...
Eu vou fazer uma outra produtora.
É. O cara não me arranja ator bom, os caras tão falando que não querem mais conseguir nem pagar 6 meses de marmita, os caras querem colocar bosta nas minhas panelas, porra.
Vou cagar na sua panela.
Então, seu produtor, pau no seu cu.
Pau no seu cu. Aonde é sua cozinha? Me fala aí antes de eu sair.
É, você tem um macaco, por acaso?
Eu vou ir lá cagar nas suas panelas.
Eu vou lá cagar no seu macaco e depois cutucar eles, vai ver.
Você dirige Uber?
Cutucar o macaco. Você dirige Uber.
Tu tá afim de uma suruba?
É isso.
Vale cagar na panela, na suruba?
Cara,
nunca caguei na panela suruba, mas já caguei pra fora do ônibus.
Exatamente.
Na suruba.
Tô interessado em fazer um filme disso. Conta melhor.
Não, mas já tem. Seria plágio, tem que pedir os direitos.
Puta vida.
Lá pro Brasil, ainda por cima. Chama Ônibus da Suruba.
Vocês lembram daquele reality show, o Busão do Brasil?
Nossa, não, Gask.
Caralho, não, graças a Deus eu não conheço isso.
Nossa, Gask, pelo amor de Deus, cara, quantos anos você tem?
Sério, mano, eles pegaram uma galera...
Não, eu não tô duvidando o que aconteceu, eu tô duvidando que você sabe do que você tá falando.
Mano...
Eu tô duvidando que você tem idade pra andar com a gente sem ser fora da lei.
Exatamente. Você tá ligado que é ilegal, né?
A gente teria que ganhar uma grana, né, pra passear com terceira idade, só que eu acho que tem que ser autorizado também.
É, tem que ter licença, igual cachorro.
Enfim, né, vamos pro próximo quadro já? Eu vou agora, então, vamos descobrir quantas estrelas deu a volta esse programa tem. Tá. Primeira estrela, ele ofende ou não ofende alguma minoria?
Ofende?
Ofende
espanhóis latinos. E latinos em geral.
Nossa. Ué, como assim? Mas ele é?
Então, mas ele então, é, mas é. Ele é o cara louco do filme, é egípcio, retardado. Né?
Mas ele não vai entender que ele é louco porque ele é latino. Ele é
que
louco.
Que trabalha em hotel, que tem um trabalho de merda.
Ele é louco porque ele é traumatizado,
porque ele é mexicano, então ele tem um trabalho de merda. E a mulher que trabalha com ele conhece a mãe dele.
Mas aí eu acho que dá pra ofender também de que, ó, ele é mexicano, ele tá invadindo a casa da galera. Igual os mexicanos invadem o país. Deles.
Olha aí, é um filme bancado pelo Donald Trump.
Ele é uma vítima do capitalismo e eu interpretei essa parte do filme como isso, assim.
Sim, ele é o Capitão Fantástico real, que na real ele não ia morar no mato saudável e com as crianças, todo mundo bem. Ele ia virar o maluco que invade casa na montanha.
E caga na panela.
Caga na panela dos outros.
Tá, então e aí, ele pronto, ofende ou não ofende minoria?
Ofende as minorias das pessoas que moram na montanha.
Tá, ele ofende.
Rico não ofende, porque gente rica não é gente. É.
Esse filme, ele não passa no teste de Bechdel?
Não.
Não passa, porque ele não tem...
Passa.
Não tem personagem mulher conversando. Se bem que se você considerar a mãe falando com a menina como uma conversa entre mulheres...
Fala sobre o filho.
Mas fala sobre
o marido.
Então é...
sobre ele?
Tem vovô ex-máquina ou helicóptero? Não.
Não.
Eu acho que tem helicóptero, não tem?
Não.
Eu acho que não. Tem sim, na hora que ele tá na caverna. Na hora que ele tá na caverna, fala assim, você está cercado? E aparece o barulho do helicóptero.
Ah, mas não tem.
Não tem helicóptero.
Ele tem drogas explícitas?
Sim.
Não.
Tem.
Lógico que tem.
Tem o cara cheirando, né?
O maluco dá uma cheirada nervosa.
Ah, é verdade, né? Pode crer.
Esse filme tem dublado no YouTube?
Não.
Não, nem procurei.
Esse filme não tem nada.
Ele tem o Nicolas Cage, a Megan Fox ou o Michael Bay?
Não.
Então é isso, esse filme tem 3 estrelas. É a menor nota que já teve no Deu a Volta até hoje.
A menor, o máximo é 4, tipo...
3?
Tem 3. Tem drogas, tem ofender minoria e tem...
E teste Bechdel.
É, e o Gask Miguelou do helicóptero, porque tem helicóptero sim.
Não tem helicóptero.
Eu lembro de helicóptero.
Gente, mas ele não ofende minoria.
Então ele tem 2,5 estrelas porque vocês estão divididos.
Pode ser, então tá bom.
2,5 estrelas.
Caralho, que honra de trazer esse filme até aqui.
Agora vamos então pros aspectos técnicos do filme. Agora quem queria falar sobre a diretora, fala aí.
Eu tenho metas aspectos técnicos.
Caralho,
tipo
como assim?
A produção desse filme é muito bizarra. Porque a diretora parece ser meio imbecil, assim, eu não sei. Ela falou assim...
Machista!
Esse podcast não passa no teste Bechdel.
Só fala de mulher pra xingar ela.
É.
Não, porra. Ela fala assim...
Você nega, hein?
A galera critica.
Você nega, hein?
Você tá parecendo The Big Bang Theory, caralho.
Por quê?
Porque The Big Bang Theory só tem personagem mulher que é pra xingar elas, diminuir elas, porque elas são mulheres burras e gostosas.
É isso, mas ela não é personagem do Davi. Personagem do Davi somos nós.
Parará.
Então,
O que o Nano tá fazendo é neg, que eu não sabia que existia, mas agora sei.
Vocês estão ligados que essa diretora editou um clipe que se chama Harry Potter in the Hood?
Não fazia.
Uau. Achei maravilhoso isso.
Isso mas, diz assim, muito sobre o começo da carreira dela.
Nossa, vejam esse vídeo.
Quando a galera foi falar desse filme, assim, começar a comentar na internet, tipo, as 3 pessoas que assistiram, pra quem não sabe, tem naquele serviço de streaming bonito lá. Tipo, a galera começou, obviamente, apareceu 3 pessoas falando que gostaram porque tem uma narrativa bizarra, sem ritmo hollywoodiano. Que eu não vou nem falar que é ruim, mas não é aquele padrãozinho, a narrativa é bem maluca. Aí, obviamente, vai surgir 3 loucos falando que gostou. E aí,
entrevista
com ela, ela falou assim, não, eu não sei se eu gostei desse filme, eu tô em dúvida, eu acho que eu gostei. Ela fala assim, tem vários lugares por aí onde você pode achar histórias muito simples. A minha cabeça não é uma delas. Tipo,
nossa,
eu escrevo histórias fodas.
Humilde.
Mas, tirando isso, eu vi que ela mesma escreveu e tudo mais. E ela disse que achou quem bancava com muito mais facilidade do que ela imaginava. E aí, até aí, eu tava achando meio merda. Quando eu comecei a achar o negócio bom, foi quando ela tava fazendo um casting e ela tava pensando em atores latinos. E aí, ela chegou nela o nome do Mr. Robot, né? Do
Rami Malek, né?
É, do Rami Malek. E ela ainda não tinha assistido o Mr. Robot, porque, se não me engano, o casting foi antes do Mr. Robot. E o que me surpreendeu, que eu falei, caralho, da onde que ela conhece ele? E ela falou um filme X, nada a ver que ele tinha feito. E ela falou, ah, adorei ele, não sei o quê, pra mim foi ele. Mas eu confirmei mesmo quando eu tirei no baralho de tarô. O tarô falou pra mim que era ele. E como vocês sabem, o tarô não erra. Foi o que ela disse.
Caralho, hein? Entendi. Isso é tipo pois a desculpa lá do Hunger Games, de que ela tava passeando pela TV, sapeando na TV.
Ela viu o Battle Royale.
E aí ela viu, tava passando um reality show em um canal e um documentário sobre gladiadores no outro, e ela teve ideia do livro.
Caralho,
que é a pior desculpa do mundo. Nossa. Que é óbvio que ela se baseou no sobrevivente.
Pois é. Mas enfim, aí pra resumir, o filme foi gravado em 18 dias.
18 Caraca, levaram dias 18 pra dias pra
gravar isso? 18 dias.
Tudo isso?
Demoraram 18 dias. É? Eu acho que...
Tipo, ah, não, tem bastante cenário, assim, tem bastante cenário.
Eu achei difícil gravar em 18 dias aí.
Não, não achei difícil, mas tem bastante cenário.
Então foi 18 marmita, não foi 15.
É que teve uns dias que o povo não comeu, Gask.
Meu, todo mundo tinha que rachar a mesma marmita, que só tinha uma por dia.
Eu gosto muito do ator.
É, eu concordo.
Sim.
Porque a opção do Rami Malek é uma boa opção, sim. Eu acho que ele é um ator que tá bem foda, assim, na situação atual, assim, que tá crescendo bastante, sim, tipo... O Bohemian Rhapsody eu achei legal pra caralho, manja.
Puta, ele... eu não assisti ainda, cara.
Interpretou pra comprar um cacete, manja. E ele participa também do Until Dawn, né, no jogo do Play 4. E, tipo, ele tá muito bem também no jogo.
Ah, é?
Sim.
Ele é o único bom ator no Until Dawn, né?
Sim, sim. É verdade, eu também acho. É o único ator, assim, que realmente te faz sentir alguma emoção pelo personagem, é muito da hora.
Aquela cena do sequestro lá que ele faz o jantar, aquilo lá era a cena real.
Ele tava cozinhando, realmente.
O Mr. Robert já tava loucaço.
Gente, essa polícia da pauta tá muito autoritária, não tô gostando, não.
Tá. É, meu, como assim? Não tem nenhuma flexibilidade chato. Aqui, não?
Fuck the police.
Ah, eu tenho uma observação. O Rami Malek, ele não é latino, tá?
É, ele é isso.
É, não, ele não é. Ela, tipo, tava tentando
não,
fazendo cast latino.
Ele nasceu, ele nasceu em Los Angeles.
É, eu não, sei. Tipo, ele não é latino. Só que aí, em algum momento, chegou o
nome dele. É, não, dele, ele tem cara de alguma coisa, mas ele nasceu
em Los Angeles. Não, mas não é nem descendência, até onde eu sei.
Não, não é nada.
Mas é que o Oscar Isaac não quis pagar esse papelão.
É, então. Ah, não, mentira. Esse filme é a cara de filme do Oscar Isaac.
É verdade, é verdade.
Quem já viu Inside Lewis Davis, é o mesmo filme.
Nossa, eu não tenho ideia do que é isso.
É muito bom. Esse, muito só que o Lewis Davis faz sentido.
Vocês são muito cult. Vocês são muito cult.
Não, esse filme, ele faz sentido. Ele faz sentido de uma forma idiota. E aí não conta.
O Buster?
É.
Eu acho que deve ter, no máximo, duas ou três cenas que não aparece ele. Por isso, acho que é todas as cenas aparecendo ele, mano.
É verdade.
Isso me incomodou.
O filme é contado no cara.
Ele é o único ator ali que vale alguma coisa. Então, tipo, as marmitas eram tudo pra ele, manja.
É, então.
Eu tinha que filmar ele mesmo, porra. Eu nunca tava bem nutrido no rolê.
Ah, mas eu não acho um problema, tipo, aparecer ele o filme inteiro.
Ah, mas cansa. Sei lá, se fosse...
Cansa porque o filme é meio... Ele tem partes que é meio ruim.
É só
meio. Meio. Eu gostei do meio.
Umas partes são meio ruins, outras partes são merda, literalmente.
O filme é lento, tipo, o filme é lento, assim, eu não julgo quem dormiu vendo o filme, tá ligado? Eu acho super, super aceitável, assim, porque, tipo, é um filme realmente lento, assim, ele tem uma vibe completamente diferente. Mas vendo aqui o perfil do IMDb da diretora e na foto ela tá de chapéu de coquinho, você espera menos do que isso, né?
Você não espera uma narrativa linear de um hipster.
Exatamente, né? Eu acabei de abrir o perfil da diretora, ela tem cara de quem é imbecil.
Tem cara de quem leva a máquina de escrever na...
É.
Nossa, com certeza.
Nossa.
Ela escreveu com uma máquina de escrever e uma vitrola portátil.
Exatamente, nossa, exatamente.
Não, bala, porque vitrola portátil é coisa de poser.
Tá. Ela tem Spotify, pô.
Ela tem cara de quem chega em casa de noite, assim.
Ela só ouve no SoundCloud.
Não, né?
Ela é viúva do Groove Shark.
Nossa. Ela tem 1.700 seguidores no Instagram. E ela...
Cara, mas assim, eu ia indicar ou Star Wars ou o Birdman pra irritar o Gask. Porque são dois filmes que... Um é muito bom, que é o Birdman, e o outro só é bom porque dá a volta, fica aí o recado, que é o Star Wars.
Uhum.
Mas é ruim, mano.
Então, ele é... Não, ele é bom, porque ele é tão ruim que ele fica bom. Eu não acho ele bom, mas ele é muito ruim e fica bom. Tô falando do primeiro Star Wars de todos, tá, gente? O episódio 4. Mas não, assim,
episódio 4 é legal, episódio
eu tava 1, nessa dúvida, e aí eu assisti esse filme no mesmo dia.
Todo Star Wars é ruim e fica bom, menos o Rogue One, que ele é só que bom.
O Rogue One é maravilhoso.
É, ele é bom mesmo. Aí assim, eu assisti esse filme no mesmo dia que eu tava na dúvida lá, e eu acabei, puta, porque eu comecei a pensar sobre esse filme, principalmente em relação à diretora, e eu fiquei muito na dúvida, assim, ela meio que travou a minha escala deu a volta, porque eu não sei se ela sabia que ela tava fazendo merda ou se ela tava fazendo de propósito. Quer dizer, eu não sabia se ela tava fazendo de propósito ou se ela não sabia, porque tem muita cena, tipo, no começo, ele começa a virar os quadros de ponta cabeça, aí de repente a imagem, a cara dele está de ponta cabeça, tipo, e faz a transição pra outra cena.
Ah, não, mas isso aí tem motivo, ela explica no filme.
Tem, mas... É também que, eu acho que foi assim, ela se formou recentemente, ela terminou a pós dela em cinema, alguma coisa assim. Aí, ela estudou por tanto tempo e sempre ela trabalhou só com, você vê lá no histórico de trampo dela, ela sempre faz os trabalhos mais manuais, que é edição, até captação às vezes. Esse é é a primeira direção de um longa dela. Mano, ela foi colocar referência de tudo que ela estudou em todos esses anos, só que ficou uma merda o filme. Às vezes, sei lá, a foto no canto da tela em uma cena específica tá de ponta cabeça. Ah, isso aí ela tá referenciando o Gorbachev.
Eu ia perguntar isso pra vocês mesmo, porque todos os cenários, tudo, todos os cenários, em todos os lugares, tem alguma coisa torta no fundo. Tipo, e é umas coisas absurdas. Tipo, tem duas maçanetas, uma maçaneta tá pra cima, outra tá pra baixo.
Sério?
Na cabeça dela, isso aí vai fazer muito sentido, porque vai ser a referência de alguma coisa que ela leu. Sei lá, ela leu algum livro de algum... Sei lá, do Dostoiévski. Aí ela gostou desse livro, foi enquanto ela tava estudando. Aí tem um personagem terciário, não é nem secundário, de que tinha uma pinta na boca. Aí ela vai colocar uma pessoa com uma pinta na boca que vai ter a mesma personalidade dele. Aí é aquelas coisas que eu fico, ai mano, tanta preguiça de fazer curso pra entender um filme, sabe?
Sim, sim. Então, tem um negócio que é tipo assim, que eu acho que eu entendi. Esse negócio das coisas ficarem de ponta cabeça e tal. Porque tipo assim, essa moça, ela é dessa galera indie que eles pegam um subtexto simples de alguma coisa e eles extrapolam isso achando que isso é semiótica, mas isso não é, entendeu? Então, tipo assim, qual que é o subtítulo desse filme? Ele tem um subtítulo no pôster dele, vocês chegaram a ver?
Não.
The Inversion is Coming.
Caralho. Okay.
Entendeu? Então é isso, é tipo assim, ele pega essa ideia da inversão, de que você vai ser sugado e você vai sugar uma realidade paralela, e que a realidade paralela é invertida da nossa e que lá dá tudo certo, por isso que é invertido, e é por isso que ele inverte as coisas, entendeu? Não tem que ir longe. E aí isso é uma referência, porque no fim do filme ele fica religioso e, como diz o Pai Nosso, assim na terra como no céu, e a simbologia disso, as coisas de ponta cabeça, porque elas simbolizam o inferno e é como as coisas vão ficar. Pronto, é só isso. Só que a mulher, ela leva num nível que é o caralho, entendeu? Escruto. Tipo, não precisa disso.
É aquela coisa da pessoa que se acha muito inteligente.
Exato.
É.
Incrível. Ela acha que só ela pegou a referência da coisa e ela começa a fazer referência de uma parada imbecil.
É o tipo de gente que gosta de Cidade dos Anjos.
Mas o Cidade dos Anjos original é legal.
Cara, é bom o Cidade dos Anjos, Gás. Que vai
o
ser
original é legal, cara.
Do Lynch?
O do Nicolas Cage também.
É verdade, o Gaski falou que o filme do Nicolas Cage é ruim. Que absurdo, Gaski!
Você tá confundindo Cidade dos Anjos.
Não, Cidade dos Anjos é o Nicolas Cage.
Cidade dos Sonhos.
Qual que é o do Nicolas Cage?
É o Cidade dos Sonhos.
Não,
falei Cidade dos Sonhos. É Cidade dos Sonhos que é uma merda.
Ah, tá. Que Gaski!
É verdade. Então, não, mas ela é o tipo de gente que paga pau pra esse filme.
Sim, sim.
E hoje, eu reassisti ele... Só que de um jeito muito especial.
Chapado.
Não, eu assisti a cada 5 minutos e eu descobri que dá pra assistir o filme inteiro assistindo 30 segundos a cada 5 minutos. Tipo assim, se você coloca ele lá em 5 minutos, tem a parte que ele tá na casa lá e mostra a introdução dele. E a televisão falando sobre ele, né? Então você entende quem é o personagem. Se você coloca em 10 minutos, tem ele fazendo sexo zoado. Pô, se você coloca em 15, ele tá bebendo mijo igual o Waterworld lá. Aí com 20 minutos, ele tá fazendo plano maluco lá com aquele Freeman lá, o Last foi o último homem livre. Com 25 minutos, tem a cena maravilhosa dele fazendo cocô na panela depois de perceber que... viram que tem alguém na casa.
Meu, grande cocô na panela, muito bom.
É, com 30 minutos tem ele tretando com a esposa, com 35 o cara, ele deixa o cara roubar os hóspedes, com 40 o cara rouba demais, começa a dar ruim. 45 ele treta com a esposa na piscina, depois tem ele desenho animado dele do carinha sendo engolido pela engrenagem, que dá pra você entender que ele tá sendo engolido pelo sistema. Com 55 minutos tem o cara louco na TV, ele morrendo de sono, aí depois tem ele no escuro vendo a foto, depois tem o depoimento que mataram a mulher dele, a filha dele, aí depois tem o jantar, que ele tá se conhecendo a galera. 1h15 tem o funeral, que ele tá fugindo. Aí depois tem ele cortando o cabelo pra meter o louco, porque você já sabe que descobriu onde ele tá. Aí depois tem ele fugindo do funeral, que você descobre que ele tá, a galera tá atrás dele, desconfiando dele. Aí depois tem ele brigando com ele mesmo no barco. E por fim, a cena final. Tipo, se você assistir 30 segundos pulando de 5 minutos assim, você assiste o filme inteiro.
Ah, o desenho, eu acho que ele é um ótimo exemplo do que a gente tava falando antes, de como a diretora é... ela se leva muito a sério.
Tá semiótica, se fala?
É, porque ela pegou, tipo assim, é um desenho daquele filme do Chaplin.
Sim, sim,
igualzinho. Aquele desenho existe? Ou ele foi feito?
Não sei, eu queria saber.
É, parece que foi mesmo.
Mas aí, tipo assim, é um desenho com uma referência ao Chaplin, que ela colocou dentro de um filme, onde o cara tá pirando porque exigem demais dele no emprego. E aí você fala, tipo, ai, mano, que preguiça, né?
É, então, tem uma coisa desse filme. Eu acharia ele bem bacana se ele fosse só no hotel o tempo inteiro.
Só no hotel?
É, ele fazendo aquelas coisas no hotel, que eu achei genial, aquela, tipo...
Talvez desse uma puxada,
dia a dia do hotel dele, sabe?
Que ia dar aquela... E ainda ia dar uma sensação de distanciamento dele com a família maior, né? Porque, tipo, caralho, não sai desse hotel, não sai desse hotel, só trabalha, trabalha, trabalha. Ele só fala assim, mulher por telefone, sei lá.
Meu, dinâmica de hotel em filme é sempre maravilhoso. É sempre maravilhoso, assim. Sim. É muito bom.
Podia ter sido... Ela podia ter feito uma simbologia do iluminado ali no meio dele ficando louco, mas ficando louco com o sistema.
Nessa dele ficando louco dentro do lugar, por causa da forma como o lugar funciona e etc. É o High Rise que eu falei também. Eles constroem um condomínio onde você não precisa mais sair dele a não ser pra trabalhar. Tipo, ele é autossuficiente. Só que ele não funciona do jeito que planejaram. E aí, no momento que esse sistema de alimentação começa a falhar, as pessoas começam a se revoltar entre elas.
Carai.
E aí o filme usa isso pra refletir sobre luta de classe, sobre como o sistema capitalista...
Manda o nome aí depois.
O próprio prédio vira uma analogia pra, tipo, o nível que você tá é a classe que você é, e dentro das classes tem outras pessoas que são, tipo, o emergente, o cara que ninguém sabe por que ficou rico, o aristocrata, o gênio, e por aí vai.
E legal. Aí, tipo, como o capitalismo é frágil, etc, e o filme, tipo, constrói isso de uma forma muito satisfatória e inteligente. Esse filme, ele tenta fazer isso... Só que ele parece um TCC. É.
Então, teve uma coisa que eu achei que esse filme fez bem, assim, que eu acho que foi... Ela quis fazer isso nessa pegada meio hippie dela. Fazer crime. Hipster, é. Que foi, assim, o filme, você tem parte engraçada, você tem parte triste, você tem parte que você fica meio angustiado, você tem parte que você fica mais suave, você tem parte, tipo, ele tem muitos opostos, assim. Tem parte, tipo, a parte da panela cagando, tem uma parte que dá uma merda absurda, tem a parte que você acha que o filme vai pra um lado, que ele faz a crítica política, tem outro lado que tá mais suave lá, ele curtindo, dando rolê nas casas. Eu acho que ela tentou fazer um filme assim, tanto que eu terminei e falei, caralho, esse filme é o quê? Tipo, o que porra é essa?
Eu acho que ela teve ideia demais e não conseguiu estruturar a ideia.
Isso.
E acabou de que ninguém se importa com... Eu, pelo menos eu, assisti, eu não me importo com nenhum personagem, eu não me importo com a trama e eu não me importo, no geral, com o filme. Porque é muita coisa jogada sem dar a atenção necessária pra nenhuma.
Ah, mas eu me importo com o Mr. Robert.
Não, mas a família do personagem principal morre e eu fiquei tipo, tá.
Foi bem mesmo.
É.
O jeito que ela constrói a cena, eu achei que a menina ia morrer afogada.
Eu também.
Então,
também.
Não, aí, mas ela morreu, esse é o negócio.
Ela morreu afogada antes.
É.
E aí o cara matou a piscina. Mulher. Não, porque o que dá a entender é que morreram as duas juntas.
Mais ou menos.
E aí
a
eu
menina
acho
morreu que... afogada, depois ele matou a mãe, é isso?
É, então, é isso mesmo. Porque, ok. Então, essa é a única parte boa desse filme.
Que eu não entendi.
É assim, ó. Porra, não, meu, é muito bom. É assim, ó. Estão ligados o que é blocking?
Não.
Então, blocking é assim. O blocking é o posicionamento que você vai criar da cena. Tipo, por exemplo, nessa cena vai ter o cara que ele vai estar aqui nessa... Vamos supor, o pessoal tá num flat. Ele vai andar da cozinha até a cama, até o banheiro, e nisso eu não vou cortar. E esses lugares que ele tem significado dentro da cena. Certo? Então, beleza. Já rola um foreshadowing lá atrás da menina quase se afogando e o medo que você tem dela se afogar.
Sim. Que eles ela mostra o pezinho dela, eles olhando pro...
E rola uma parada muito legal de que é, tipo, você super sente que a menina vai se afogar em algum momento.
Sim.
E aí, tipo... Enquanto eles estão, tipo, conversando, a gente ficava tentando ouvir se a menina tava falando ainda. Porque a gente tava percebendo, pô, será que ela vai se afogar? Será que vai? Então ela tá plantando essa ideia na sua cabeça.
Sim.
Só que ela não tá plantando essa ideia só na nossa cabeça. Ela também tá plantando essa ideia na cabeça do Robertinho. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando ele chega no quarto, rola todo um blocking de que é ele recriando a cena, só que com a luz apagada.
Ele tá no banheiro.
Isso, então o que acontece? Ele vai lá e faz tudo que ele fez. E aí ele refaz, só que como se ele não tivesse feito. E aí só quando ele volta a sentar na cama, se você vê essa cena de ponta de trás pra frente, faz total sentido.
Nossa, entendeu? Pode crer.
Ele rebobina ele próprio.
É, sim, é verdade. Nossa, isso... Então, eu
acho que... Então, esse é o blocking. Ele, primeiro, ele, na verdade, é assim, ao contrário. Ele mata a mulher, toma banho com a filha e mata ela e traz ela de volta pra cama.
Nossa, caralho, que loucura.
Entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa muito louca, de que é o filme fazer você expandir o filme pra fora dele próprio, que é muito foda. Só que ela não sabe
fazer. Mas aí...
Ela não tenha feito muito bem.
O que que eu ia falar? Que, tipo, se a menina tivesse se afogado na piscina com eles brigando, eu acho que daria pra construir o personagem muito mais, tipo, se a briga da filha ter morrido resultasse nele matando uma mulher, pelo caminho que o filme foi seguindo até o momento, eu acho que daria... Daria mais profundidade do que ele só, tipo, realmente uma hora estralar ou chega e ele virar um assassino compulsivo.
De uma vez só, né?
É.
Então.
E assim, se fosse um acidente e um assassinato, eu acho que faria mais sentido, assim.
Eu ainda acho que tudo no filme teria feito mais sentido se no final fosse um esquema tipo o que eu falei mesmo, do Sopa de Gaivota.
Sopa de Gaivota?
É, tem essa historinha do Sopa de Gaivota, que era o Dark Stories, que
é aqueles lá que
você pode perguntar. Seria muito mais sentido se no final das contas fosse algo assim, que ele realmente achava que tava tudo acontecendo.
Sim.
Certo? Mas não aquela coisa assim, você tava sonhando, sabe? Mas de que ele realmente viveu tudo aquilo, e ele achou que era o cara o tempo inteiro, e aí ele finalmente se... Lá dentro do barco, ele se, tipo... Ele se encara e ele percebe que ele que matou a mulher. Porque crer. Todo o negócio é que o outro cara lá não existia, que era sempre ele mesmo.
É, sim. Isso aí, usou o clichêzão, né, do cara, era uma invenção da mente dele. É.
Então, tem uma outra coisinha só pior. Que soma com isso, que eu achei... Tipo assim, tem, igual o Léo falou, tem coisas boas, assim, e isso aí eu achei melhor agora, tipo, mas é meio bosta, meio que eu não tenha percebido no filme. Apesar desse filme ser meio lento, às vezes você perde o foco. Uhum. Mas, por exemplo...
Não, mas não dava pra perceber assim, dava pra perceber porque o Léo conhecia a porra do negócio. Se você não conhece, não dá pra entender.
Ah, não, mas a porra do negócio que ele falou é assim, é você ter uma noção do espaço total que você vai usar durante o... ação, né? Mas é porque... E também tem isso, que às vezes a gente tá acostumado a um filme merda, tão merda Hollywood quadrado, que a gente tá tão tudo entregue na cara, tem que esfregar na sua cara as referências, que aí quando você precisa pensar 3 segundos a mais, você, tipo, não pega as coisas no filme. Tipo, nesse filme, a cena dele, por exemplo, quando o cara tá... Morre, eu não achei meio estranho também que morreu a mulher e a filha de uma vez só, mas, tipo assim, quando o cara tá... O policial lá, o detetive tá conversando com ele, contando o que aconteceu, e ele tá chorando pra caralho, tipo assim, eu peguei empatia pelo personagem, não peguei pela mulher dele, pela filha, apesar de eu falar, porra, ele tá sendo meio bosta com elas, que ele tá descontando nelas, mas eu me apeguei um pouco a ele, menos a elas. Quando elas morreram, eu não falei, ah, puta, bad e tal, eu só fiquei, caralho, não acredito que esse cara fez essa filha da putagem. Só que na hora que ele tá, o cara tá entrevistando, interrogando ele, pra mim, eu percebi na hora que aquele choro dele, desespero, não era simplesmente assim, perdeu a mulher e tal, era tipo, fiz merda pra caralho, deixei acontecer, tá ligado? Era mais isso. Ele tava numa noia tão louca que, sei lá, tipo, meio depressivo, que talvez ele nem conseguisse, como ele tava muito puto com elas, ele nem conseguisse ficar tão triste que elas morreram. Ele tava mais, na minha visão ali, mais em pânico porque ele deixou acontecer. Então ele tava mais egoístão.
E é por isso que ele é o Buzz coração pequeno.
É, tanto que depois do velório, ele vai lá no velório, tipo, eu não acredito nessa merda, ele fala tal, e sai fora.
É que, por exemplo, eu acho que na real a filha dele não tinha nem importância pra ele at all. Ele fica fingindo porque, sei lá, esse barato dela ficar colocando sentido e tudo, nem a filha, nem a esposa, porque a esposa chamava Marty, né? Marty, sei lá como pronuncia isso. E o significado disso é só, tipo, lady, não tem nenhum significado igual os nomes que a gente tá acostumado. Então era só uma mulher aleatória pra ele.
Só uma pergunta, a filha lá é filha dele mesmo? Porque são super parecidos.
Sim.
Sim, foi uma resposta ou foi confirmado?
Não, sim,
concordo com a pergunta.
Eu acho que não.
Então agora vamos puxar as cenas preferidas. Nando, você é seu aniversário, começa aí.
Cara, a maravilhosa cena do cocô. Cena do cocô, eu acho que vai ser de todo mundo, né? Eu falei aquele dia lá.
A minha não é.
Cara, assim,
Eu meia linha.
Eu acho que tem uma menção honrosa pra primeira cena, que me conquistou muito quando ele tá, tipo, correndo e alguém dá um tiro na bunda dele com uma escopeta, ele só cai pra frente e volta a correr. E ele olha pra trás, depois dá uns tiros e acerta um tiro com uma escopeta na coxa policial, e o policial só faz assim, ó, ai, e cai pra frente, que é um boneco.
Isso é muito bosta, cara, eu percebi mas, isso. Tipo, cara, ele cai, né, muito merda.
Se você tá ouvindo e não sabe qual que é a cena do cocô que a gente tá falando o tempo todo, ele tá invadindo uma casa, e aí toca o telefone, ele não atende, porque, né, aí a pessoa fala assim, ei, e aí, tudo bem? Estão viajando? Já voltaram? Porque eu vi uma luz acesa na sua casa ontem à noite. Então, se você estiver aí, me dá um toque. Senão, eu vou passar aí hoje à noite só pra conferir se tá tudo bem e tal. Beleza, falou. Aí desliga, aí ele fala, caralho, fudeu, mas... Não fala, né? Ele fica na boa assim, olhando pro teto, ele vai lá, pega uma panela, põe em cima da mesa, se agacha e caga na panela. E os policiais chegam e tipo, oh, olha isso aqui e tal. Aí a outra policial fala, tá, como é que tá? Tá quente? Aí ele, eu não vou pôr a mão nisso aqui. Aí ela pega assim, ele teve aqui 2 dias? Sei lá.
E aí o cara, outro vira e fala assim, essa é a assinatura dele.
Cara, é isso. Ele...
A assinatura dele é cagar nas panelas.
Eu vou puxar a minha cena agora, porque ela tem um...
complementar.
Uma referência a essa cena. Era essa cena... Mas aí, a hora que ele amarrou um casal de velho dentro lá de uma salinha.
Uhum.
Aí ele vê que o cara se mijou, cagou, sei lá. Aí ele tá com a panela na mão, aí ele olha assim, aí ele olha pro cara, aí ele tira a calça.
É.
Mano, a velhinha, ela olha pra cara dele, do tipo, ele vai cagar na panela. Aí eu comecei a rir da cara da velhinha.
Na verdade, eu acho que ela não pensou nisso, porque ela começou... É. Ela achou que ele ia abusar dela.
É, eu
na achei minha que cabeça, ela achou que ele ia cagar na panela.
A mente do
não,
Gask.
Não, por favor, não caga na panela.
O Gask usou minha cena, vou ter que
subir. Imagina o Gask passando num beco à noite, o cara empurra ele na parede e começa a baixar a calça. Ele, não, não se caga,
Eu também adorei essa cena aí, porque eu gostei da cara dele olhando a panelinha e fazendo assim, ó. Ela não cagou, ela cagou na calça, sabe? Eu gosto da cara dele, do tipo, poxa, eu me preocupo com as pessoas e elas não levam em consideração.
Que tipo de pessoa não caga numa panela, gente? Como assim?
Porra, pra que véio. Mais serve a panela?
Oxi.
Decepcionante. Baita
cagada de sangue do velhinho também, mano.
Mas eu gosto, mas assim... Eu gostei da cena, das cenas de semiótica e simbolismo do barco.
Sim.
Principalmente na cena do sapo.
Sim.
E é uma... que o sapo é símbolo de morte, né? Principalmente em coisa medieval. E tem vários simbolismos medievais lá no meio.
Sim, sim, tem mesmo.
Porque... Ah, e é uma praga, né? Porque o Remy Malak tá vestido de Jesus, depois começa
a partir do sapo. Eu achei que ia ser isso, cara. Essa referência é tipo as pestes bíblicas, né?
Não é peste bíblica, é aí que tá o negócio.
Achei que ia ser um bagulho desse.
O negócio do sapo não tem nada a ver com o bíblico. O negócio do sapo é que eles realmente achavam que sapo comia cadáver. Sapo
entendi.
E come. Eles não tinham noção do que acontecia. Porque o que acontece? Por que isso? Porque tinha muito sapo, certo?
Uhum.
Em, tipo, lugar úmido que era os... Como é que chama? Os...
Pântano.
Lugar embaixo da terra. Não, os lugares embaixo da terra. Os porão das igrejas, porão das casas, etc.
Ah, tá.
Muito sapo. Então eles achavam que sapo ficava embaixo da terra.
E
não que o sapo entrou e deu de algum jeito lá e não sei o que. Eles achavam que o sapo ficava embaixo da terra e comia carne humana.
Caralho.
Então quando você morria, o seu corpo ia ser comido por insetos, cobras e sapos.
Que loucura.
Porque as cobras iam atrás dos sapos e assim por diante. Os sapos iam atrás de insetos e etc.
O Bala me lembrou de um negócio que eu li uma vez, né? De que na era medieval, sei lá, a galera achava que animal spawnava, né?
Sim.
É, sim.
Não que eles eram atraídos, mas que eles spawnavam nas coisas.
Uhum.
É.
Você tipo o negócio lá de mosca nascer de carne podre, sabe?
Isso, sim. Exatamente.
Que a biogênese é o nome disso.
Eu acho muito bom, velho.
Cara, é muito bom. Eu tenho uma dúvida. Será que aquilo tudo é alegoria mesmo? Porque assim, considerando que toda aquela cena do barco, a maior parte dela é antes de tudo, né?
Sim. Tipo,
porque ele tava cruzando lá, indo pros Estados Unidos e tal, sei lá.
Uhum. Não é que é antes de tudo, né? É uma das...
É, mas assim, se for ver, colocar a história na linha dela, o quê? Ele cruza do México pros Estados Unidos de barco, por algum
mas
lugar.
Mas não necessariamente tem uma linha do tempo esse filme.
É, não.
Podia ser totalmente onírico.
Sim, mas aí no final mostra ele ficando, chegando na praia, aí depois fala da reportagem, tem no meio do filme, mostra a reportagem, tipo, quando ele decide meter o louco, cortar o cabelo e sair, mostra a mãe dele na TV. Tipo, alguém achou a garrafa dele um momento lá, mas mostra a mãe dele na TV. Tipo,
não, mas aquilo lá era da cabeça dele.
Bom, na minha cabeça Você foi antes, ele tentou atravessar de barco e teve toda aquela conversa com Deus, tanto que o que acontece? Ele tem todo aquele momento com Deus e ele acorda na praia e aí ele vai pra cidade e ele casa com ela e vira... E aí ele assim, até né? Fala lá... Ela enfiou a ideia de Deus na cabeça dele. Ele fala, ela era evangélica. Ele fala pra ela na piscina, você era evangélica, falando de Jesus pra mim, não sei o que e tal. Pra mim era isso. Mas então, tendo esse invente e o final do filme, que ele acende aos céus.
Sim.
Ele faz igual o vô dos três ninjas lá e vira fumaça.
Sim.
É, tipo, meio que aquela alegoria final, que não era só na cabeça dele, não sei, deixa aberto. Poderia ser, tipo, ter acontecido tudo real. Se aquilo no final acontece real e não era só pra ele, tipo, todo mundo viu ele virando fumaça. Ele chegou lá e, tipo, o que aconteceu?
É.
Entendeu?
Não, eu acho que é tipo assim, todo mundo atirou por algum milagre, todo mundo errou e ele escapou.
Eu pensei nisso também,
ele entrou dentro no buraco da coisa.
Mas ele saiu atirando. Se todo mundo
não, tivesse... ele atira na pedra. Ele atira na pedra, que o que faz a fumaça é o negócio que ele atirou.
Aí,
se pá, já tinha um buraco na coisa que ele já tinha pensado. Então ele atira e entra no buraco. Pra mim, eu imaginei assim.
Eu pensei, tipo, vira pra trás e já entra, já. Não fica dando brecha ali.
Então, ele tem um negócio no filme. Ele pode ser um Jedi. Tem um negócio no filme que eu vejo que eu acho muito engraçado. Que não tem um momento que ele se divide.
Sim, que ele treta com ele mesmo.
Mas aí eu vi isso e eu fiquei tipo. Tem duas coisas acontecendo, tipo assim, separados, porque tem uma hora que ele encontra ele próprio, né, no barco, né?
É, mais ou menos. Ele pode ter tomado alguma
coisa. É o Forrest Gump tretando com o Mr. Robot ali.
É, então, e aí eu fiquei vendo aquilo e eu falei: tem dois? Real tem dois, assim? São dois mesmo?
É, na real ele tem um irmão gêmeo de verdade, o ator.
O ator, verdade, dele participou da filmagem.
Porque não tinha verba pra duplicar.
Esse negócio de filme com a pessoa sendo outras pessoas e ela tá doido e ele é duas pessoas ao mesmo tempo, só funcionou no Clube da Luta, né? Depois disso, nunca mais ninguém fez um filme assim que preste, tipo...
Amnésia.
Não.
O Amnésia não são duas pessoas.
É, mas tipo...
Eu tenho... Mas, tipo assim, igual o spoiler, a Janela Secreta.
Tá.
É uma bosta.
É, mas também não é duas pessoas, né?
São duas pessoas.
Não é a mesma pessoa, tipo... Quer dizer, não sei.
Não, então, é o cara, o Johnny Depp, que ele acha que ele é o caipira e ele mesmo.
Isso.
E aí, tipo, isso só ficou uma bosta só.
Eu achei meio bosta.
É que no cinema, blá 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 blá, que americano, Hollywood e tudo, depois de Gênio Indomável, não, Uma Mente Brilhante, qual que é aquele?
É A Mente Brilhante.
Da década de 90 que trouxe. Aí,
é Uma Mente Brilhante.
Aí depois desse, é porque a nossa geração pegou esse estouro com o Clube da Luta, mas a geração anterior pegou com esse, né?
É verdade. Mas,
quando a gente vê assim, a gente já tem essa referência e já liga. Talvez a próxima geração vai pegar isso, não sei.
Sim, Janela Indiscreta, eu não acho que aqui... Eu acho que funciona certinho, só que o filme é ruim, é tipo isso.
Janela Indiscreta é contra o Stephen King também, não é?
É.
Não, mas eu tô falando do Janela Secreta.
Ah, não, é Janela Secreta, desculpa, eu que falei aí.
Mas é isso que a gente quis dizer, mas é do Eu fiquei pensando, caraca, o que é aquele filme do Hitchcock que tem a ver com...
A minha cena favorita é quando ele senta pra jantar com os velhinhos.
Cara,
nossa, que sensacional.
A cara dele é muito boa.
Essa cena é boa.
Muito devagar essa cena, né? Ela ficou muito legal, cara. Dá uma aflição desgraçada, velho.
E porque o velho, ele tá senil, e aí ele acha que é o filho, e ele tá de boas, assim, tipo, nossa, que bom que você veio me visitar. E aí, tipo, o filho tá morto há 10 anos, ele descobre depois, tipo...
Ele tá doentão, né?
Isso aí eu achei um negócio legal, até. Esse negócio do velhinho lá com Alzheimer falar do Bob, ele falar que é o Bob, e aí, então, o Bob morreu, gente.
É
assim que eles descobrem onde ele tá, sabe? Eu achei que é um esqueminha até aceitável. O que me incomodou nessa cena só foi que eles estavam presos com pisca-pisca. E pisca-pisca, mano, você faz...
Chispa, fala de novo.
Não, mas os velhos, eles estavam presos com a força de, tipo, eu sei que eu não consigo lutar com um cara de 30 anos.
Com uma escopeta na mão.
Exato, principalmente com a escopeta, né?
E porque o velho tava, tipo, doentão e quase morrendo.
O velho Alzheimer, velho, não tava nem entendendo.
O velho ia falar assim, vamos levantar aqui da mesa e sair batendo no filho, que ele achava que era o filho. Tanto que o velho tá mó free talker lá e
a... Tá mó feliz, tá
chorando, né? Fiquei na bad dele dando comida pra ela chorando.
Sim, mas essa cena é boa, essa cena é boa. É uma boa cena.
Falta o Alê, né?
É, pra mim eu gosto da cena no funeral mesmo, que o detetive dá um toque nele. Falou, né, então, você me falou de que o lado do cara lá, né? Que hora que ele chegou? Ah, depois da meia-noite, demonstra, né, que não tinha ninguém com ele, que tava sozinho. A revelação, né, assim, dele ter a dupla personalidade, achei que ficou legal. expressão dele, manja.
Uhum.
A interpretação mesmo do ator, né? Eu achei que foi muito legal, tipo, os rostos que ele fez, né?
É tipo, ah, foda-se.
Ele é foda, velho.
Não,
ele
é não
muito, ele fez uma cara muito de foda-se. Ele.
Não é tão foda-se, é um foda-se, mas tipo, ele entendendo o que tá rolando com ele.
É, então, eu gostei muito, porque o personagem, pra mim, ele não é superficial, assim, é muito complexo até. Tem, eu achei bem desenvolvido ele. Tem esse problema, que pode ser um problema que vocês falaram, que fica focando nele o rolê todo. Uhum. Mas, tipo, o filme é sobre a parada que tá acontecendo na cabeça dele, toda loucura e tal, aí eu achei até...
Então, acho que forçou demais isso e podia ter um respiro pra você sentir falta dele.
É, possível.
É, então, eu acho que, tipo assim, a gente fica tanto tempo com ele que eu acho que ele tem uma profundidade meio artificial, tá ligado? Enquanto a gente podia estar descobrindo outros personagens.
É, que se ele foi tão focado, das duas, uma, ou teria que ter esses momentos pra sentir falta dele, ou então se ele é tão focado assim, a gente conseguir realmente tomar feição por ele, manja, mas não acontece tanta feição, manja. A gente acha ele legalzinho em alguns momentos, ok, mas não fica torcendo por ele.
É, o filme falha em criar empatia pelos personagens, assim. É, eu sinto que a narrativa dependeria dessa empatia, e a pessoa que eu construí mais empatia foi a véia que chora quando tá comendo.
É, eu não sei se é porque o cara tava trocando tiros com a polícia no começo, ou já pego empatia por ele, assim.
Não, então, tipo, o momento que eu gostei, assim, que eu olhei pro Mr. Robot e falei, tipo, ah, bom pra você, foi o momento que ele, tipo, só deu um snap, assim, e começou a gritar com o cara aquela alucinação dele, sabe?
Uhum.
Ele falou, não, porque você só é maluco, isso é cala a boca, que tô estressado. Sim, tá ligado?
Nossa,
eu falei, pô, isso, bom pra você, tá ligado?
Deixar na rodoviária é o caralho, você vai descer aqui no meio desse mato aqui, vai andando.
É, então, aí eu falei, tipo, pô, legal, é um personagem que tá evoluindo, mas depois disso aí foi só, tipo, ah...
Vocês estavam falando desse respiro que tinha que ter dele, eu até pensei num negócio aqui que ia ser interessante, ia dar um sentido pra aquele final lá que vocês falaram de... É. Dele entrar no buraco lá pra escapar dos tiros.
Ah.
Podia ser assim: ele vai lá, ele para o carro, o cara fica puto e eles começam a brigar.
Uh-huh.
Aí corta, aí tem o cara cavando no meio do mato. Certo? Lá naquela caverna.
Aham.
Uh-huh. Aí, tipo, ele volta de forma mágica e, sabe, do nada, como se tipo, nada tivesse acontecido, a gente fica pensando que, ah, ele deve ter matado o cara, que é meio que, tipo, automático vem na sua cabeça, sabe?
Sim.
Ah, ele conseguiu bater no cara de boa.
É.
E aí no final, dá esse negócio aí dele sumindo. E você percebe que é o mesmo lugar que tava cavando.
É real, é uma solução melhor. É realmente uma solução melhor. É, okay. Faltou em algum momento ela perguntar alguma coisa pra alguém, porque ela fez tudo sozinha, né? Ela dirigiu, editou e tudo.
Talvez
e ela
faltou verba.
É o meu TCC. Então.
Talvez faltou alguém pra ela falar, ô, faz isso aqui pra mim, cara. Ou, sei lá, eu acho que não teve nem... É, segundo o diretor, pra dar um palpite.
É, não, sabe aquela coisa, não. Quando você tá escrevendo, que você vira pra pessoa que mora com você, que pode ser sua mãe, seu cônjuge, e fala assim, ô, dá uma lida aqui pra ver se faz sentido.
Ela deu pro marido dela, que ele é autor, diretor também, e ele falou, tá da hora.
Não, mas vamos assim, aí. Eu acho que ela não fez. Ela virou e falou assim, não, eu sou uma mulher independente, vou fazer isso tudo sozinha. E aí, então. Foi isso.
Só que cinema não é um trabalho de homem só, né? O negócio é coletivo, pô.
Machista, né?
Marxista.
Alguém tem uma ressalva, algum destaque, alguma coisa?
Ah, eu gostei das suas pautas aqui. Ele comeu a filha e a esposa no barco. É alguma história tipo sopa de gaivota. É do Bala isso, caralho.
Barba do Elite mal feita.
Diz que sexo é a melhor forma que eu já vi de situar o ano de um filme, é realmente.
É, não é?
Com certeza.
Clichê de trabalho versus família. Porque caralho, ele é espanhol.
É. Tá bom, vai, vamos então. Cada um aí escolhe um barato da pauta, do Bala ou minha pra falar aí. Vai lá.
Deixa eu ver do Bala.
Tá, eu vou falar mal do Gask duas vezes aqui. Por que caralho, ele é espanhol? Porque ele tá atravessando a fronteira, ele é mexicano, não é espanhol. Fica puto com o sistema e quebra uns pratos e vai ter que comprar mais prato. Mas a pessoa que fica puto com o sistema, ela não fica puta com o sistema financeiro. Apenas. Ela fica puta com o fato das pessoas acreditarem que, porque, por exemplo, elas trabalham, elas merecem ganhar uma grana e que aí tem que gastar grana com prato. Foda, ela tá roubando, ela tá burlando a lógica,
tá bom,
que tem que trabalhar.
E tá fazendo o sistema girar mais.
O hóspede...
Não tá fazendo girar mais em mim, só tá girando.
Tá bom, Ronaldo. O hóspede é o cara que fez filme besteirão.
É, ele fez... Vocês sabem, né? Ele fez O Dono da Festa, ele fez, sei lá, um monte de filme desse.
Sim, ele sempre faz o nerd narigudo magrelo que ninguém dá bola.
Sim.
É. Ele queria ser aquele outro ator narigudo e magrelo lá, só que o outro ator, ele é mais aceitável.
A minha pauta favorita do Pala é... Mano, que bosta.
Duas vezes, mano, que porra de filme.
Mano, que bosta.
É, o meu, a minha é diz que sexo é a melhor forma que eu já vi de situar o ano em um filme.
Beleza, pra repetir o que eu acabei de falar.
Foda-se.
Nossa.
Ô, Gás, que casneura dele. Ele deita na cama e nem toma banho. Ele lavou o corpo inteiro menos a cara.
Ah, isso me incomodou, que ele não lavou o rosto.
É, na banheira.
É, mano, isso me incomodou muito, porque tem toda a cena, ó, me incomodou duas coisas nessa cena. Um, que ele lava o corpo e não lava a cara, e o outro é que ele, perceba que ele só tem pelo a partir de meia coxa pra baixo, o resto do corpo não tem um pelo.
Porra, eu sou assim. É igual aquele carinha do meme. Do... Com licença, senhor. Porque ele só tem pelo e meia canela.
É, meu, é muito bonito.
Faltou a Lê. E aí, Alê? Tá vendo?
Pra mim é sem armas na mesa.
Sem armas na mesa.
Pode crer. Que não é pra pôr as armas na mesa. Ele, ó, oh, beleza. Vai lá e põe no, na pia.
Eu gosto do aqui, ó. Do gás que eu gosto. Eles são contra o sistema e ficam roubando grana. E na verdade é uma pergunta. E eu fiquei tipo, como assim? Mas não tá certo.
É, tipo, posição dormindo igual egípcio.
E eu gosto muito de como o Bala vai evoluindo pessoalmente na dele. Porque no metade do negócio tá aqui. Eu tô ficando ansioso com o filme, que tenso, e no final é, mano, que bosta.
Não, ele começa tipo, gostei da abertura. E termina com, mano, que bosta.
Que bosta.
Mas eu gostei da abertura. A abertura ficou muito boa. Eu tinha esquecido.
A abertura disso. É
vai
boa.
Vai ser igual esse episódio, é então.
Mas o Bala seria a pessoa ideal pra fazer aqueles podcasts que você vai assistindo o filme comentando. Porque ele vai, tipo, você, depois você vai ver ele no começo assim, cara, tô animado. Puta, tô ficando ansioso, no final ele é
mano, esse filme é uma bosta.
Eu fico muito ansioso com coisa de família, cara. Eu fico, nossa,
minha mesa.
Aquela véia, aquela sogra, filha da puta.
Tá, aquela, nossa, sogra é foda.
Sogra desgraçada.
Nossa,
esse desenho não é pornográfico. Não, toma no teu cu, é pornográfico. Enfia a vassoura, que cu.
Ai, você não acha que é ruim ensinar ela espanhol sem ela saber?
Nossa, cara,
seu
cara,
cu.
Caralho, velho. Pior que tu é muito.
É mó ruim ser bilíngue. Ser bilíngue e você, tipo. Aí vai lá, aí chega lá. Você não acha que é ruim ensinar? É tipo aqui no Brasil. Ai, não, porque criança não pode ficar ensinando essas coisas pra criança, não sei o quê. Deixa eu pôr ela aqui na Maple Bear pra ela aprender inglês e português ao mesmo tempo.
É. Bom, gente, então, por hoje é só. A gente fica por aqui no meu episódio maravilhoso de aniversário. Falamos sobre esse filme lindo. Todo mundo... Gask, pra você, o filme continua dando a volta?
Ele não tava dando a volta antes, então ele não continua, ele só não dá a volta.
Bom, então continua dando a volta. Bala, pra você, o filme continua dando a volta?
Não.
Bom, beleza, que se foda pra sua opinião. Ale, pra você, o filme continua dando a volta?
Não, pra mim ele não dá a volta mesmo.
Caralho, hein? É, vou deixar o Léo por último, que é a minha última esperança. Ô, May, você?
Eu continuo sem saber.
Não sabe, não sabe, ele é Moisés, não sabe.
Não consegue.
Não consegue, né? Léo.
Eu acho que ele é ótimo pra começar uma discussão, tá ligado?
Ele é um baita filme pra discussão, isso eu tenho que...
Pra você, o filme...
Dá a volta.
Aê! Pra mim o filme não deu a volta.
Fala, galerinha! Aqui quem fala é o Pedro, o cara que edita o podcast desse bando de maluco. Nós tivemos um probleminha com o final da gravação do episódio de hoje, então o Gask pediu pra que eu fechasse o episódio pra não ficar sem. Já aproveitou e colocou um membro da tropa desse pra segurar 50% da audiência do Deu a Volta no final do programa. E já que ficou tudo na minha mão, primeiramente eu tenho que mandar um abraço pra Rosângela. Segundo, pedir pra todos vocês escutarem o meu podcast tropadersi.com.br. Geralmente a gente fala de filme bom, mas também tem uns filmes merda lá. Terceiro, pau no cu do Gask.
Pedro.
Oi.
Ele não pediu pra você só dar a dica do próximo episódio?
Ah, é. O Gask pediu pra eu deixar a dica pro próximo episódio do Deu a Volta. E o próximo episódio será sobre aquele filme em que o Arnold Schwarzenegger fala I'll be back. É isso, galera. Valeu e fiquem com o tchau do pessoal aí do Deu a Volta.
Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui hoje e até semana que vem. Então, falou, galera. Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu. Tá filme bosta.
Não, eu tenho uma boa pra falar pro produtor. Deixa eu começar a proposta.
Não, tá, então você termina.
Não, eu começo, eu tenho que começar. Só funciona como primeira.
Meu caralho, viu?
Parece aquela galera fresca lá que quer ir na frente na suruba porque tem nojinho.
Na frente?
E na frente no suruba só vai tomar na bunda, mas beleza.
Mas não é esse o propósito?
Aí, ó. Eu não vou colocar meu pau aí, não.
Não, e na frente eu tô falando, a galera quer começar a suruba, tá ligado?
É, caralho.
Caralho, esses dias uma amiga minha tava me contando uma história. Ela levou o motorista do Uber pra suruba.
Aê, caralho.
Só que a história foi se alongando e, tipo assim, eu lembro que ela tava com dois amigos no rolê e eles falando assim, nossa, a gente mó chupando o pau do cara não subia e tal. E eu, tipo, caralho, velho, né? Mas beleza, né? É,
era o Dória.
Aí depois ela falou assim pra mim, ah, mas é porque a gente tava no carro, eu e a minha amiga, daí a gente convenceu ele aí, daí quando chegou lá, tava esses dois amigos nossos, aí eu já, tipo, acendeu um alerta, assim, ó. Aí ela, daí eu queria muito pegar essa amiga minha, em algum momento a gente saiu e foi pro quarto. Ela largou o motorista do Uber com os dois caras só, elas, tipo, meio que deram skip da suruba. E os dois caras falaram assim, um deles falou assim, depois, ah, mas lógico que o pau dele não subia, ele era hétero. Tipo, o cara foi com o motorista do Uber, deu carana pra duas minas que chamaram ele pra suruba, chegou lá.
Eu acho que se ele deixou algum cara chupar ele, não é
assim.
Não,
é óbvio, ele falou assim, ah, já tô aqui, né, tipo.
Imagina o cara chegou em casa, né, e ele, sei lá, ele abriu o WhatsApp, mandou mensagem pra algum amigo, sei lá, nossa, aconteceu a coisa mais bizarra. Eu brochei pela primeira vez. Aí um amigo, caraca, como você brochou? É que era dois caras chupando minha rola.
O cara ficou, como? Não, é que eu tava no Uber e tinha duas minas, o cara falou, não, cara, a gente vai ter que se encontrar, essa história tá muito estranha.
É.
Ou então o cara chega em casa, ele só abraça a esposa e faz tipo, ai meu Deus.
Sempre que alguém chama ele pra um rolê, ele vai falar, não vai ter dois caras chupando minha rola não.
É que eu tenho um trauma.
Ai, aconteceu velho. Uma vez.
Na hora de sair, ele banca o Mr. Robot, vai na cozinha, pega uma panela, põe em cima, sobe em cima.
Desculpa aí, eu sou evangélico.
O Mr. Robert tava trampando no Uber, aí chamaram ele pra uma suruba e na real.
Mr. Robert?
Mr. Robert.
Mr. Robert. É assim que. É, assim.
É o brasileiro, o brasileiro do Mr. Robert.
O nome desse episódio vai ser Mr. Robert. Pode ser, eu acho bom.
Ai, meu Deus, velho.
Vamos começar, gente. A gente tá queimando pauta já.
Eu não consigo.
Vai lá. Eu acho que o Nando ainda vai afinar a voz. Ele vai falar...
Você tem alguma dúvida disso?
Você tem alguma dúvida disso?